Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hoje era pra gente estar falando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Pô, Coronga, pega leve aí, irmão. Tá começando a edição número 47 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos na rodada de número 24, faltam 14 rodadas para o final do campeonato e o São Paulo, minha gente, tá com uma pinta de campeão que eu vou te contar um negócio, hein? Abriu vantagem, assumiu a liderança no meio de semana, abriu vantagem, ainda tem um jogo a menos, meu Deus do céu. Briga pelo G4, pelo G6 também tá quente e pelo Z4 também. Continuamos com dois cariocas na zona da degola. Então vamos ver aqui o que aconteceram nos jogos, só lembrando que uma partida aconteceu na quarta-feira, empate em 0x0 entre Corinthians e Fortaleza, e como esse jogo não foi no fim de semana, não vamos debater mais sobre ele. Então vamos agora aos jogos da semana. Começamos com o clássico entre Botafogo e Flamengo, vitória do Fla por 1x0 no Engenhão. Quando viu-se um ataque rápido do Botafogo com menos de 30 segundos de jogo, pensava-se que o Botafogo iria para cima do Flamengo, já que o Alvinegro está afundado no Z4. Só que o Fogão na verdade ficou aguardando o Flamengo e aproveitando os contra-ataques. O Flamengo demorou para vir para cima, mas logo tomou conta da partida. Só que faltava aquele tal de último passe do rubro-negro. Logo, a primeira etapa ficou no 0x0. O segundo tempo continuou na mesma pegada, Flamengo com a bola e Botafogo guardando contra-ataques. Nessa, o Flamengo conseguiu chegar ao seu gol. Aos 9 minutos, o Mengo pressiona a saída de bola e forçou o erro de Marcinho, que deu a bola de graça para Gerson, que passa para Everton Ribeiro marcar. O Botafogo tinha dificuldade de criar, mas além da chance de Calu desviada por Felipe Luiz, o Fogão não fez mais nada. No final do jogo, um lance que salvou o Botafogo, Gustavo Henrique fez uma falta. Se não fizesse a falta, o jogador do Botafogo ia ficar de cara pro gol. Ele acabou sendo expulso e na cobrança de falta, o Calu desperdiçou. Uma expulsão reclamada pelo Flamengo, mas o Gustavo Henrique dessa vez salvou o time de um empate. Esse resultado coloca o Mengo ainda na briga pelo título e o Fogão ainda mais afundado no Z4. Num clássico emocionante, com falta de energia, polêmica no VAR e expulsões, Palmeiras e Santos empatam em 2x2 na Vila Belmiro. Os visitantes dominaram o começo do jogo pressionando a saída de bola do Santos. O Peixe, então, só chegava na base do chutão. Quando o Verdão reduziu a pressão, o Santos veio para cima na força do Marinho. O atacante fez o Everton trabalhar por duas vezes, quase marcando um gol olímpico. O jogo fica franco, lá e cá, até que o Santos abre o placar aos 37. Vinha erra o corte, Marinho aciona Caio Jorge que cruza, Diego Pituca na pequena área só completa para as redes. Os palmeirenses reclamaram muito de uma entrada de Soteldo em Mike, que poderia ter sido muito mais feia. Pediram expulsão, mas o juiz só deu cartão amarelo. Durante o intervalo, os refletores da Vila desligaram, atrasando o retorno do jogo em alguns minutos, em 20 minutos. Na volta do intervalo, o Palmeiras chegou ao empate em penalidade batida por Rafael Veiga. O VAR foi acionado para ajudar o juiz a marcar o pênalti por conta de toque de mão de Lucas Veríssimo. E o Palmeiras foi para cima e virou os 17. O William seria substituído por Gabriel Silva, mas ficou em campo para o escanteio. Sorte do Verde, pois o William aproveitou a sobra na segunda trave e marcou. O time na casa, no entanto, ainda tinha o Marinho. Aos 25, ele ganhou a disputa na área, bateu forte para deixar tudo igual. Palmeiras pareceu pregar em campo e o Peixe decidiu ir para cima na busca da virada, mas não conseguiu. Aos 52, o Palmeiras perdeu grande chance de vitória com o Gabriel Silva, que não conseguiu escorar. Um resultado que distancia os dois da cola dos líderes e tira os dois do G6. O Fluminense vence o Atlético Paranaense no Maracanã e volta ao G4, 3x1. A partida foi totalmente dominada pelo Tricolor. Ok, o Furacão abriu o placar logo cedo com Léo Cittadini, mas o Fluminense não se abateu e se impôs em campo. O empate só não veio minutos depois porque Santos defendeu o pênalti cobrado por Nenê. Nenê acabou se redimindo em seguida após boa jogada de Michel Araújo e assistência de Marcos Paulo. A coisa ficou ainda mais complicada para o visitante quando Thiago Heleno foi expulso do primeiro tempo. Na segunda etapa, o poderio tricolor ficou ainda mais evidente. O Furacão não ameaçava e pouco pressionava. Com isso, a vitória veio tranquilamente. Vieram mais dois gols do Flu, quase em sequência, e dois golaços de Marcos Paulo, o nome da partida. No primeiro, ele chutou sem ângulo e surpreendeu o Santos. No segundo, deu um tapa rasteiro no canto para fechar o placar no Maracanã. Com o resultado, o Flu volta ao G6, enquanto o Furacão não consegue se descolar da ameaça do Z4. CPF na nota? O Bahia mostrou mais uma vez que é freguesaço do Ceará. Vitória dos visitantes por 2-0 na Fonte Nova. O Bahia não havia perdido na Fonte Nova pelo Brasileirão. Perdeu contra o São Paulo e queria reverter o revés, mas tinha um Ceará no meio do caminho. O primeiro tempo foi truncado e com poucas oportunidades. O tricolor tinha mais posse de bola e chegou mais ao gol do Vozão. O Bahia teve um gol bem anulado em finalização de Rodriguinho, que contou com a falha do goleiro Richard. A bola não cruzou totalmente a linha de gol. O Vozão, no entanto, não conseguia aproveitar os vacilos na saída de bola do adversário e só levou perigo em jogadas pelo alto. Foi então que o Gordiola resolveu colocar o time para cima na segunda etapa. Logo no início, Vina exigiu boas defesas de Anderson em dois chutes de fora da área. O Bahia não criava, mesmo com a entrada de titulares que haviam sido poupados por causa do jogo da Sul-Americana lá na Argentina. O Vozão, por outro lado, foi melhor todo o segundo tempo. O jogo seguia 0-0 até o fim da partida, quando o Vovô enfim decidiu. Vinha aproveita a saída de bola errada de Nino Paraíba para abrir o placar. Antes do apagar das luzes, Saulo Mineiro deu números finais ao confronto. Ceará se mantém distante da luta pelo Z4 já enxergando a parte de cima, enquanto que o Bahia continua lutando para se livrar do Z4. Parece que a última partida do sábado é sempre a mais sem graça. Dessa vez, Coritiba e RB Bragantino não tiraram o placar do zero em Curitiba. Realmente, de destaque dessa partida foi o ataque do Bragantino que trouxe mais perigo. Ítalo tentou diversas vezes, mas parou na pontaria dele ou na defesa do Cuxa. Até uma poça d'água tentou ajudar o Massa Bruta a abrir o placar. Ainda na primeira etapa, Sabino tenta recuar para Wilson, mas o recuo foi perigoso e a bola ficou numa poça d'água, já que chovia bastante na capital paranaense. Só que o Ítalo não conseguiu aproveitar essa assistência na poça de lama e jogou para fora. Resultado, mantém o Coxa no Z4 e o Bragantino, que não consegue se distanciar dessa zona dos quatro últimos. E o São Paulo se consolida como o maior favorito ao título. Vitória sobre o Sport em casa por 1-0. O Sport veio com seu esquema de jogo fechadinho na defesa. O São Paulo dominou todas as ações da partida, teve que ser criativo para furar a retranca. E conseguiu efetivamente o gol numa jogada ensaiada em escanteio. Aos 3 minutos, Daniel Alves cobra, Luciano, que estava fora da área antes da cobrança, fecha rápido dentro da área e finaliza para o gol. Após isso, somente Gabriel Sara conseguiu furar a retranca do Sport, que ainda se defendia. O time pernambucano, tentando complicar a vida do tricolor, mexeu no meio para a segunda etapa. Mesmo com mais espaço, não conseguiu chegar com perigo. O São Paulo estava mais lento nesse início de segundo tempo, mas aos 25, o tricolor acorda e quase marca com o Luciano, que recebeu o passe de Reinaldo e perdeu um gol feito. Até o final do jogo, o tricolor pressionou o Sport de tudo quanto era jeito. Daniel Alves de falta, Igor Vinícius, Reinaldo e Luan fizeram o goleiro Luan Poli trabalhar demais para evitar um placar mais elástico. São Paulo isolado na ponta e com um jogo a menos, Sport na beira do precipício do Z4. Dois times que seguem firmes na ladeira. Grêmio ladeira acima, Vasco ladeira abaixo. 4-0 imortal na arena do Grêmio. O Grêmio começou com tudo e, conduzidos pela dupla Ferreira e Pepe, deram muito trabalho ao Vasco. O time carioca só finalizou aos 13 minutos com Léo Matos e ensaiou a marcação adiantada, mas depois ficou aguardando contra-ataques. O Grêmio então continuou pressionando com Pinares e Maicon chutando de fora. Ferreira até marcou, após aproveitar rebote de Fernando Miguel, mas o gol foi anulado por toque no braço de Vitor Ferraz no início do lance. Antes do intervalo, porém, o Grêmio abriu o placar, e com lei do ex. Após cruzamento da esquerda, Diego Souza ganhou da marcação pelo alto e abriu o placar de cabeça. Pinto resolveu mexer no intervalo para tentar parar a dupla Ferreira e Pepe. Mas não funcionou. Aos 2 minutos, Ferreira só não marcou porque Miranda tirou a bola em cima da linha. Aos 7, o Grêmio finalmente amplia, novamente com Diego Souza de cabeça após cruzamento de Vitor Ferraz. Aos 9, o Grêmio mata o jogo de vez. Pepe dá passe para Pinhares na entrada da área, um chute sem chances para Fernando Miguel. Depois disso, o tricolor resolveu segurar o jogo e se preservar. O Vasco, porém, pouco incomodava. Aos 33, Pepe recebeu um lançamento de Darlan, ganhou na corrida e tentou encobrir Fernando Miguel, mas acertou o travessão. Ao ser substituído, o Pepe ainda levou aquela cornetada do Renato Gaúcho, pedindo pro Pepe assistir um DVD dele para aprender como é que se faz. Ei, Renato! Se o clima do Grêmio estava muito bom, inclusive marcando o quarto gol aos 46 com Lucas Silva de pênalti, no Vasco a coisa tá feia. A cabeça do Pinto pode cair nas próximas horas. Vasco no Z4, Grêmio entrando de vez na luta pelo G4. No Voz da Rodada dessa semana, a entrevista do Renato Gaúcho, que a gente comentou agora, justamente essa zoada que ele deu no PP por conta do lance de cobertura que ele perdeu, e ainda assim na entrevista ele tirou ondinha com um jornalista dizendo que estavam reclamando que da outra vez o Maicon brigou e tá dizendo que o clima no Grêmio tava ruim, e o Grêmio tá bem, né? E agora ele diz que é o melhor futebol do Brasil do Grêmio, né? Vai entender este homem, vamos ouvir.
Tempo atrás, quando eu brinquei da mesma forma que ele, que ele saiu chateado por não ter feito gol, alguns cornetinhos falaram que eu tinha brigado com ele. O Maico brigou com ele mesmo, saiu do campo chateado, e falaram que eu tinha brigado com o Maico também. Quer dizer, é difícil, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso ambiente aqui dentro. O comando que eu tenho nesse grupo há 4 anos e pouco, nunca tive problema com nenhum jogador. Hoje mesmo ele saiu chateado de novo, da mesma forma que ele saiu naquele jogo, mas hoje ninguém falou que ele brigou comigo, né? É a maneira dele, saiu chateado porque ele não queria fazer o gol. Eu já queria tirar ele um pouquinho antes. Ele falou: não, me deixa mais um pouquinho que eu vou fazer um gol. Eu falei: tá bom, vou deixar você mais alguns minutos. E hoje ele fez a jogada certa. Tocou por cima do goleiro, uma belíssima jogada, diga-se de passagem, mas deu um azar muito grande. Seria um golaço. Só que na quarta-feira a gente tem mais uma decisão. Então hoje ele saiu um pouquinho chateado por não ter feito o gol. E na saída eu brinquei com ele. Como havia brincado a outra vez que as pessoas falaram que, ele tinha brigado comigo, para variar. Falei que vou dar o meu DVD para ele. Não é fácil, não é montagem, mas de repente ele vai acertar.
O duelo que deveria ser valendo a liderança do campeonato virou de quem paga menos mico. No final, Atlético Mineiro 2, Internacional 2 no Mineirão. Apesar do primeiro ataque perigoso ter sido do Galo, foi o Inter que abriu o placar. Yuri Alberto aproveitou o espaço deixado pelo Atlético e, livre de frente pro gol, marcou o primeiro do Inter. E o Galo não demorou para responder. Hever cruza e Musto acaba fazendo o gol contra. Após esse início agitado, o jogo ficou morno com mais posse de bola para o Galo. Na segunda etapa, o Galo volta melhor, estando mais no ataque, mas não conseguia aproveitar as chances. Keno resolve agir e, ganhando na marcação, cruza para Johan completar para o gol e virar o jogo. Após o gol, o Atlético diminui o ritmo e acaba deixando o empate chegar numa atrapalhada. Alan tenta recuar, Hever manda a bola na cabeça de Maurício e Peglow avança livre, deixando tudo igual. Resultado péssimo para os dois. Galo mais distante da ponta e Inter em queda livre na tabela, ficando fora do G4. Para fechar, o clássico goiano teve Goiás aprontando contra o Dragão, 1-0. O lanterna do campeonato, ao contrário dos últimos jogos, decidiu ir para cima e tentou incomodar o Atlético Goianiense. No entanto, o Dragão equilibrou as ações e passou a mandar no jogo. Chico ameaçou a meta esmeraldina várias vezes, mas quando parecia que o Dragão ia abrir o placar, foi o Goiás que abriu. Após cruzamento de Jefferson, Shailon desviou para o meio da área do Atlético Goianiense e Rafael Moura apareceu livre de marcação para estufar a rede do goleiro Jean. Na segunda etapa, Fernandão até marcou mais um para o Goiás, mas o VAR agiu e ajudou o juiz a anular o gol por impedimento. Chico teve a chance de empatar, mas Tadeu fez grande defesa. Depois disso, nem Dragão nem Esmeraldino fizeram mais nada. Atlético segue ameaçado pelo Z4, Goiás ainda é lanterna, mas está perto da turma de cima. Quem sabe dá tempo do Goiás sair? Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos ao final da rodada 24 e o São Paulo tem tudo para ser campeão porque ele já abriu 4 pontos do segundo lugar e ainda tem um jogo a menos. Vamos conferir como ficou a classificação após a 24ª rodada. O líder São Paulo com 47 pontos, em segundo Atlético com 43, Flamengo vem em seguida com 42 e a novidade, o Grêmio é o quarto colocado com 40 pontos. Fluminense em quinto com 39 e Internacional em sexto com 38 fecham o G6. Quem iria para a Copa Sul-Americana em 2021? Palmeiras e Santos também com 38, Ceará com 32, Fortaleza com 30, Corinthians também com 30 e Atlético Paranaense com 28 pontos. Ali que estão perigando para lutar para não cair, Bahia com 28, mesmo pontuação de Bragantino e Atlético Goianiense, e o Sport 16º com 25 pontos. E no Z4, Vasco com 24, Coritiba com 21, Botafogo com 20 e Goiás com 19 pontos. Semana que vem temos a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no começo, era pra gente estar encerrando a Replacada Brasileira de 2020, porque o Campeonato Brasileiro originalmente terminaria nesse fim de semana do dia 6 de dezembro, mas como a gente sabe, o coronavírus não deixou. Mas vamos seguir em frente, ainda temos muito Campeonato Brasileiro pela frente. A próxima é a 25ª, que começa no sábado, dia 12, 5 da tarde. Red Bull Bragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 7 da noite do sábado, Palmeiras e Bahia, Internacional e Botafogo. E às 9 da noite do sábado também, Ceará e Atlético Goianiense. No domingo, dia 13 de dezembro, 4 da tarde, Flamengo e Santos. 6:15 da noite, Corinthians e São Paulo, olha só, Sport e Coritiba. 8:30 da noite, Vasco e Fluminense. E para fechar a rodada na segunda-feira, dia 14, 8 da noite, Goiás e Grêmio. Então é isso, minha gente, esse é o Agir Placado Brasileirão. Continuo aqui deixando um recado para que você, se tiver alguma crítica, sugestão sobre aqui o nosso programa, os comentários em arenageral.com.br e comboconteudo.com estão mais do que abertos para sua sugestão. Siga a Arena Geral nas redes sociais para saber um pouco mais sobre o lado B do esporte. Nós temos aí um bem bolado aqui em dezembro com alguns especiais, perfil AG vindo aí, sponsors que deveriam estar em Tóquio, muita informação. E no final do ano tem surpresa, que a gente ficou devendo durante o ano. Quem acompanha o site sabe que não saiu o ranking Arena Geral de Clubes ainda. Vai sair no final do ano, nos últimos dias do ano, o top 10 do ranking e o ranking masculino e feminino. A novidade que a gente implementou no ano passado, o ranking Arena Geral de Clubes também dos clubes femininos do Brasil. Vão ser todos divulgados ainda em 2020. Antes de ir, só deixando aqui que a Combo Conteúdo tem, além desse projeto aqui que você está ouvindo, vários outros projetos audiovisuais. Inclusive, você pode ajudar a Combo a continuar esse projeto grande com o financiamento coletivo, com o crowdfunding. É só acessar comboconteudo.com para saber mais. No mais é isso, nos vemos na próxima terça. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.